Olá, ouvinte, obrigado pela sua audiência. Antes de começar o episódio, só para contextualizar para você. Recentemente eu fiz uma postagem no Instagram, provocando as pessoas. Recentemente, essa semana, a última semana agora de outubro, eu coloquei uma postagem, um vídeo de 3 minutos no Reels e também no YouTube, falando o seguinte: por que congressos de fotografia presenciais repetem nomes? E isso vem acontecendo, não é desse ano, nem do ano passado, nem um pouquinho antes da pandemia, faz um bom tempo já. E esse é o debate que eu gerei. As pessoas responderam, eu trago aqui as provocações delas, as visões de cada um. Obviamente, muita gente não responde, não quer, ou não está interessado, ou não quer participar, mas a gente sabe que nos bastidores a conversa é bem diferente. E eu acho que é legal expor isso, né? Colocar. Então, nesse episódio, eu coloco aqui essa visão e acho importante porque um congresso, na essência, resumindo toda a história, deveria ser sobre fazer um mercado, qualquer segmento melhorar. Seja um congresso para fotografia de insetos, seja um congresso para fotografia macro, seja um congresso para fotografia de família, de casamento, de qualquer coisa, qualquer segmento. Quando vira só um show, só um espetáculo e só uma repetição interminável de palestrantes e palestras que vão circulando o Brasil, é porque tem alguma coisa errada. Essa é a minha opinião. Mas, em profundidade, você ouve nesse episódio. Bom proveito! Por que congressos acabam tendo nomes repetidos? Você está com um vídeo aqui na tela, eu falando, é um vídeo de 3 minutos, que na verdade eu queria justamente gerar o debate sobre o assunto. Por que congressos repetem nomes? E isso não é de 2023, nem de 2022, nem dos anos da pandemia. Acontece já tem bons anos. E, na minha visão, e aí eu digo isso no vídeo rápido, então não dá para se aprofundar muito, que uma das razões é a confiabilidade. Uma das razões de organizadores de eventos e congressos pelo Brasil, não sei se você acompanha isso, mas tem dezenas de congressos. Não vou arriscar dizer quantos são. Eu chutaria, assim, posso até arriscar, vai, que tem mais de 100, mas talvez tenha bem mais que 100 eventos, de pequeno até grande porte. Talvez o número seja até maior do que isso. Por quê? 10 anos atrás já tinha eventos, mas não nessa dimensão. Aí a coisa foi se acelerando porque fotógrafos, laboratórios, organizadores, pessoas que, enfim, de alguma forma se envolveram, começaram a fazer seus eventos. Então, o laboratório começa a fazer um evento dele na cidade dele. Isso vale para São Paulo e outras regiões do Brasil. Depois também nós vimos esses até laboratórios levando os eventos para lugares, visitar os lugares, cidades, tipo um roadshow também. Isso aconteceu. A gente viu marcas fazendo roadshows, marcas no mercado da fotografia. Eu lembro de participar de um roadshow em 2008, da Epson, com a Fox. E a gente rodou várias cidades do Brasil inteiro. E 2008. E eu lembro que uma das tendências que eu apontei era que a educação, seja ela presencial ou online, era uma tendência. Dito e feito, hoje é um mercado grande, com todas as suas distorções, que é o que a gente está vendo nos congressos presenciais. Estou falando de presencial, tá? E aí, isso se disseminou e hoje ter um evento não quer dizer muita coisa, na verdade. Não é tão difícil ter um evento, se você pensar. Seja um workshop com 20 pessoas, até um congresso pequeno com uma quantidade um pouco maior, até um evento médio, aí já se torna um pouco mais complexo, envolve um investimento, um custo. Mas até isso se tornou, as barreiras para fazer isso se tornaram muito menores. E aí você vê algo que começou antes da pandemia, de congressos repetindo nomes. Porque esse é o assunto aqui principal, né? Mas que conecta todo o resto. Por que que isso acontece? Uma das razões é: ora, se ele está palestrando, eu estou organizando um evento, como eu vou fazer um evento aqui na minha região. Ora, se esse cara está palestrando nesse evento ali, daquela cidade, esse evento é grande ou médio, ou enfim, mas é um evento lá rolando, ele deve ser bom. Eu vou chamá-lo. E aí, coloco ele para palestrar. Outro organizador vê, ou uma marca vê, fala: ah, esse cara deve ser bom, vou chamar. E a pessoa vai lá, faz um bom trabalho, ela é chamada de novo porque fez um bom trabalho, porque ela foi profissional, ela apareceu, várias questões. E porque ela está no circuito. O circuito é um circuito de palestrantes. Começa a ter um circuito. E aí você vê esses nomes repetindo. É, o circuito dos palestrantes tem nomes de assuntos. O cara da edição, o cara do flash, o cara do marketing, o cara da inovação, o cara a pessoa do newborn, e por aí vai, do casamento, e por aí vai, e vira referência. Isso é bacana. Mas tem uma questão importante. Se um organizador de eventos, tá, começa a fazer eventos só com base no que ele está vendo no mercado, no circuito, qual é o problema disso? Não é um problema de ter essas pessoas do circuito. Primeira coisa, não é esse o problema. O problema é quando um evento só tem pessoas do circuito. Ele tem que misturar. Algumas coisas que se perdem no caminho. Por exemplo, alguns eventos têm trazido ou levam talentos locais e pessoas para falar da região e da situação local do evento, né? Então, o mercado de uma cidade do interior, né? E falar dos desafios, da realidade, e se conecta com quem está ali porque é da região. Isso é bacana. O espaço para novos talentos. O espaço para talentos que têm muita experiência, e talvez por etarismo, né? Por questão da idade, não é mais chamado para evento, porque é coisa. Para congresso só tem gente jovem. Também isso acontece. A questão de chamar só quem tem muito seguidor. E a gente vê na prática que às vezes ter seguidor não necessariamente quer dizer que vai resultar em impacto no evento. Ele ajuda nas redes sociais, mas você chama alguém que é um influenciador, tem, sei lá, 100 mil seguidores. E aí você tem um evento no interior do Brasil ou numa cidade fora do polo Rio-São Paulo. Aquele influenciador tem muito seguidor na região dele, num polo. Não vai fazer diferença para você. O evento não é online, não. Não necessariamente isso vai resultar, a gente vê eventos com influenciadores que não lotaram, né? Mas, enfim, voltando aqui para a parte de um congresso, a questão que se perdeu no caminho e que é preocupante. O fato de ter democratizado e ter um monte de evento rolando é bacana, é bom. Mas, de trazer esses nomes que se repetem, se perdeu uma coisa tão importante, talvez a mais importante de um congresso. Ou de um workshop, ou de um evento de fotografia, que é debater e entregar alguma coisa. Não estou falando de fazer debate, estou falando de trazer, de entrega do que está acontecendo de real no mercado, de desafios, e colocar isso, na pauta do evento. E falar, e fazer as pessoas fazerem a lição de casa, e levar conteúdo de verdade, e entregar algo que as pessoas fiquem ali anotando. E tem eventos que fazem isso, mas eu diria que é a menor parte. A minoria hoje fazendo esse tipo de trabalho. A maior parte está clonando um ao outro já faz bons anos. E você vê eventos que parecem clones de eventos do passado, até grandes eventos que não existem mais, né? Então, é algo que tem que se pensar. Por que isso, Léo? Mas por que isso é importante? Debater tendência, trazer. Porque, ou não só tendência, mas uma técnica, uma prática. O que eu falei de um case regional, coisas reais, gente que traga a coisa real, não a coisa idealizada, não o palestrante, o empreendedor de palco, o coach, o influenciador que vive um universo paralelo, né, numa realidade alternativa. O chão da coisa, o chão do mercado. Você vai num congresso de dentista, vai num congresso de qualquer outra área. Ah, Léo, mas é diferente, é saúde. Ah, advogado é diferente, arquiteto. Um congresso na base, na essência. Não é só show, espetáculo. Pode ter isso, mas você tem técnicas, você tem melhores práticas. Você debate o momento, olha para os erros do passado, pensando como ajustar, e apresenta novas técnicas, novos talentos, apresenta um olhar de como vamos melhorar aqui, esse mercado, onde a gente está, qual a entrega desse evento. Então, a gente está numa parte, na verdade, esse assunto renderia uma apresentação de 5 horas, né? E é algo que preocupa, porque tem que ter uma entrega real. Aí você pode dizer, mas é complexo. Complexo porque você tem gente que está começando no mercado. Vai no evento e fala, pô, nunca vi esses caras antes, mesmo que eles sejam repetidos, para mim está ótimo. Ok, mas e quem já está no mercado? Quem já tem um tempo, 2, 3 anos ou mais? Quer ver outras coisas. E muitas pessoas estão parando de ir no evento. Aí daí tem gente que vai falar, não, mas o legal do evento é o networking. E ótimo, tem que ter o networking, mas tem que ter essa entrega também. Tem que pensar em quem está começando e quem já tem um tempo de mercado. Tem que ter um formato que não seja só palestra, não seja só show, não seja só informação ou conteúdo pesado, Não, mas que tem uma troca, pode ter workshop ou masterclass que seja, mas uma entrega. E isso preocupa. Porque o sentido do congresso, no final das contas, na essência, é um negócio para quem está organizando, ok, mas na base, para ser um bom congresso, ele tem que ter uma proposta, um objetivo e devolver. Do contrário, é só um circo mesmo, monta ali. Não no mau sentido, mas é um show, é um espetáculo, é uma pausa para alguém, é um auto-engano, né? Porque se temos um circo montado com show, sem conteúdo, que traz vamos dizer assim, as atrações que passam por todos os lugares, vira um espetáculo, um show, e não está falando sobre uma realidade que precisa para melhorar e resolver questões de um mercado, de marketing. Né? Tem evento que ficou 100% marketing, né? Que só foca nisso. Faz sentido só ter, não falar das outras coisas, é só marketing? Não, né? Vendas? Também não. Não pode ser só. Ah, mas é um congresso só sobre vendas. Ok, pode ser. É segmentado, né? Enfim, e a gente nem abordou outras questões. O lado do híbrido, né? De um evento que tem uma presença online e presencial, nós não vemos isso. No resolvido no mercado hoje. Não tem. É incrível não ter, né? E aí, quando eu postei aqui, vamos trazer aqui o debate para o post. Comentários aqui de pessoas que responderam. Eu falei que não é algo recente, não estava falando de nenhum evento especial, é variado, mas é um fenômeno que já acontece há bons tempos e que precisa de um novo formato. O mercado mudou, as coisas mudam, e de fato ajudar as pessoas a melhorarem suas carreiras, não só ser uma. Né? Um médico vai num congresso para trazer uma técnica nova, aprender algo novo, dar uma reciclada, né? Então, sei lá, eu acho que, ah, mas não dá para comparar com médico. Por que não dá para comparar? Não é uma profissão? Não é uma. Não estou querendo dizer que, assim, memórias são importantes para as pessoas, o trabalho de um fotógrafo naquilo que ele faz, ele acredita que é o mais importante possível. Então, sim, tem que ser levado a sério a ponto de comparar com congressos de áreas fundamentais também, por que não, né? O papo de fotógrafo do Rafael Petrucco falou aqui, o principal motivo é para garantir, por que que repetem nomes? É para garantir o investimento feito. Eles acreditam que profissionais renomados, já que têm sua própria audiência, vai aumentar o número de participantes. Eventos menores, sem ter como principal objetivo o lucro, podem e conseguem ser mais flexíveis e até mais audaciosos, trazendo nomes diferentes. É verdade, mas não é só isso. É uma resposta bacana, mas tem outras, tem nuances aqui, tem camadas importantes. Investimento feito. Eles acreditam que profissionais. Garantir o investimento feito. Não sei se é bem exatamente isso, né? Porque você veja que muitas vezes você tem nomes ali que aparecem nesses eventos e eles não resultam em audiência. Tem muito convite nesses eventos. Muitos. Eu não estou falando de um evento específico, tá? Isso acontece já tem bons anos. Até em grandes eventos. Rola isso, a gente sabe. E o próprio Petrucco sabe disso. Chega uma hora ali no final, não vendeu, tem salas enormes, né? Ou mesmo quando o evento tem, sei lá, 200 lugares, não vendeu 100, né? E tem que distribuir convite. Então, fez um investimento e não resultou. Então, isso mais ou menos. Tem muito profissional renomado que tem uma carreira nos bastidores, não mostra, mas que tem resultados incríveis e que não estão sendo chamados para esses eventos. Então, o renomado, mas que está tendo destaque ali como palestrante, porque entrou num circuito, é um palestrante, e talvez, muitas vezes, ele está ali, mas a realidade dele não é exatamente aquilo que ele está mostrando no palco. Também tem isso. Então, é bem complicado, assim, por isso que eu acho que precisa ser repensado isso. Né? E aí ele fala que em eventos menores, sem ter como principal objetivo de lucro, o lucro, podem e conseguem ser mais flexíveis e até mais audaciosos. É verdade, tem muito congresso aí que faz os eventos pequenos. Ele não faz pelo dinheiro, ele faz por uma causa, para ajudar, e ele traz o quê? Os nomes que estão no circuito. Não faz sentido. É engraçado isso, né? Ele vê vários eventos pequenos que repete nomes dos eventos que são. Traz outra. Se é para ser audacioso, e eu concordo com ele, mas não. Falta, não tem. Você não vê. Tem alguma coisa flexível, uma coisa ou outra. Acho que o próprio Papo de Fala fez o Papo do Bem, né? Trouxe nomes bacanas e tem uma proposta diferente. Ok, isso é verdade. Né? Mas tem muito evento pequeno que a gente vê que não necessariamente segue nessa linha. Aí eu comentei aqui, eu até comentei aqui, acho que tem mais. Eu respondi para ele falando que faz sentido. A gente vê que os nomes repetidos nem sempre resultam em audiência pagante, distribuição de ingresso, tudo mais. Ele fala que é uma discussão longa e que ele já levantou a bola várias vezes, e que o que acontece, isso é verdade, que ele fala aqui que os expositores pagam para estar num evento, então daí, então se tem várias marcas bancando, dá para distribuir convite. Tem uma parte comum, mas o que eu estou falando é que vai além. A gente sabe que na prática os eventos não conseguem chegar, às vezes, nem na metade da audiência que é pagante, e a distribuição de convites vai muito além dos expositores. Mas sim, os expositores bancam, mas a gente sabe de eventos que os expositores não pagam nada para estar lá. É muito surreal, assim, se pensar, né? Então o debate vai além, né? Tem um lado também de responsabilidade dos expositores de alguma forma, ajudar de fato ali, não sei. Acho que tem várias questões aqui importantes. Outra coisa que. Ele fala aqui que o show faz parte do espetáculo, mas não é só sobre isso, é verdade. Tem que ter show, mas não pode ser só isso. Tem que ter. É o infotenimento, informação junto com entretenimento. A Erika Oubera, que faz parte do Anifoto, uma fotógrafa de retratos, ela fala que tem que ter um meio termo, uma parte tendência, uma parte fotógrafos renomados e novos cases, tanto para negócio quanto. E aí ela fala uma coisa muito importante. Ficou tudo preso em newborn, família e. Casamento, né? Agora também tem uma parte de vídeo, não sei o que, mas assim ficou um formatinho que, assim, eu tenho que falar isso aqui, deixar bem claro. A gente formatou um tipo de evento lá atrás, né, na Fotografar, que era o dia do casamento, o dia da família, o dia do newborn. Isso foi copiado. Só que fazia parte de um momento do mercado, de uma estratégia nossa. Aí os caras vão lá e começam a fazer. É muito surreal, assim. E aí uma coisa da fotografia, né? Que tem no ato da reprodução a sua essência. Então, é uma tendência do fotógrafo, dos negócios da fotografia, de copiar as coisas, até porque é do nosso ofício. Só que não quer, às vezes não faz sentido. Você copia um negócio sem saber por quê, né? E o que ela está falando aqui faz todo sentido. Cara, tem mercados muito mais, assim, mercados que mudaram, os outros mercados. Casamento não é exatamente um mega mercado agora. Bom mercado, mas mudou. A realidade é outra. Retrato, por que não está sendo abordado? Audiovisual, outras coisas. Fotografia de produtos, outras áreas. E os desafios que estão impostos aí nessas áreas, né? Ela está falando aqui de, enfim, modelos, né? E a gente não vê isso sendo abordado. Ela fala de patrocinadores para toda a estrutura do evento, palcos que fiquem livres. Enfim, tem várias questões aqui, né, que ela debate, e aí eu agradeci. O Charbel Alves, Chaves, desculpa, Charbel Chaves, fala aqui. Charbel é fotógrafo, mentor, né, volta e meia comenta. Ele fala aqui: tem uma questão de uma certa garantia de resultados mesmo, de chamar um palestrante renomado, repetido. Mas eu acho, desculpa, Charbel, e aí eu volto para a coisa do Petroco também. É vício do mercado, chama porque é preguiça também. Tem uma curadoria, o cara vê, ah, esse cara é bom, tá ali, eu vou chamar. Às vezes não, nem faz parte de uma estratégia, não tem um pensamento estratégico no evento, é muito louco. Mas ele fala que ele tá vendo que os festivais estão se beneficiando desse formato cansado dos congressos de fotografia e que tem algo muito mais interessante. Então, o que ele fala aqui? Os congressos têm servido frequentemente para a consolidação de marcas, de fotógrafos, mais do que a entrega relevante de conteúdo ao público. Ou seja, beneficia mais aquele cara que está ali no palco para vender curso, para não sei o quê, para fortalecer a marca dele, não entrega algo de fato, né? Não é regra, mas isso acontece. É o que ele está colocando aqui, né? E aí ele fala que nos festivais, quase sempre, o viés é artístico. E aí você vê menos comercial, então demanda um esforço maior para o público, mas a gente vê até nos festivais também uma repetição de nomes. É uma questão também, mas ele tem razão que os festivais vão para outro lado, né? E é bacana. E por último, aqui a Andrea Maier, fotógrafa, né, muito conectada com o mercado de formatura, fala que eles fizeram um congresso, o ISO Hub HOF, lá em Bauru, recentemente, e que eles tinham uma proposta desse jeito, de nomes que não estão na pauta, e de fato é verdade, levando, misturado com nomes reconhecidos, ela é uma delas, que é reconhecida nesse mercado, levando conteúdo de verdade, com pontos de vista e modelos de negócio. Foi uma troca muito interessante. E era um modelo bem diferente, né? Então, assim, tem espaço para fazer coisa. Nessas horas aparece oportunidade. Não tem um modelo pronto, o modelo antigo dos congressos cansou, tem várias coisas para ser transformadas, é um mercado em transformação, e a gente vê anúncios, a gente está vendo uma série de eventos acontecendo e muitas críticas que acontecem nos bastidores e o pessoal não fala em aberto, né? E a gente sabe. E as pessoas que comentaram aqui sabem também. E não é justo com quem vai, não é justo com quem está ali. Eu acho que tem espaço para melhorar sempre e pensar na entrega, no conteúdo. Tem que ter show, mas tem que ter informação, tem que ter entrega real. E para 2024 a gente deve ter mais isso ainda, mais, né? E além de ter mais, a gente está vendo aí o desenho de eventos maiores, né, para fotografia, coisa e tal, que estão se desenhando de uma forma meio um tanto distorcida também, porque ainda estão olhando no retrovisor. Tem que olhar para frente. O mercado, as tecnologias estão mudando, o mercado está mudando e ó, há oportunidade nisso. Então a gente vai ver essa mudança em 5 anos, certamente as coisas vão estar muito mais diferentes. E um último ponto importante para abordar aqui, antes de encerrar, claro, comenta aí, dá seu comentário, seria bacana ter a sua opinião, sobre os palestrantes. Tem muita gente que quer ser palestrante, né? Sendo que também há uma distorção nisso. Quer palestrar e não tá sendo, não tem abertura, você pode fazer o seu evento hoje, né? Porque palestrar por palestrar, primeiro assim, será que você tem talento? Será que você tem algo a dizer? Troca de verdade ou é só para seu ego e sua vaidade? Você tem algo a entregar, mostrar, ajudar? Esse é um dos pontos. Seu trabalho realmente merece esse palco? Se você quer de fato testar e não está tendo espaço, faça seu próprio evento. Ah, mas como, Léo? Faça online. Que você começa, seu palco hoje é a internet, muito maior, né? E o que tem afetado muito esses eventos? Ah, todo mundo fala, não, mas o presencial tem seu valor, depois da pandemia a gente viu, voltou, não sei o quê. Mas a verdade é que o que está mordendo em tudo, que impacta em tudo, começa pelo online. Tanto é verdade que os congressos chamam os caras que têm muito seguidor, que são influenciadores, né? Teoricamente, mas, de novo, não estou generalizando, mas a gente sabe que tem distorções. E há uma mudança até em relação às redes sociais e tudo mais. Mas o que está ditando o mercado é online. É curioso. Se você quer muito palestrar e começar e ter seu nome, reconhecimento, para muitos não é dinheiro, para muitos não é prêmio, para muitos é palestrar, que é esse reconhecimento. Você comece no online, mas no sentido de não de ser um influenciador, mas de entregar conteúdo. Faça uma live, monte uma apresentação, avise um mês antes, comece a divulgar e faça ali no ambiente digital primeiro. Ou se propõe a fazer isso na sua região, em outros eventos. Você não precisa só ser palestrante no seu mercado, você pode ser palestrante para outros mercados. Você pode fazer uma apresentação para clientes, palestrar para eles. E testar isso para ver se realmente é isso. Porque na prática você vai ver que a coisa é bem diferente. Mas enfim, é basicamente esse o debate. Eu acho que é importante e não acho que vai mudar de imediato. Acho que vamos ter mais eventos acontecendo presenciais, mas certamente é um assunto interessante e importante. Uma pena que tenhamos poucos congressos pensando de fato numa entrega de refletir sobre o que está acontecendo, pelo menos. Refletir para tentar entregar algo diferente. Ok? Então é isso, obrigado. Deixe seu comentário aí, ou me manda, né, onde você estiver ouvindo aí, se puder, comentando sobre isso. Obrigado e até a próxima.